O tema da mensagem de hoje é Por Trás das Nuvens. E é muito engraçado porque essa palavra é uma palavra adaptada de uma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração para pregar também no Rio Grande do Sul. Eu fui convidado por uma igreja lá para pregar num culto jovem, numa cidade diferente, numa igreja diferente, no Rio Grande do Sul. E foi engraçado o que aconteceu. Não sei quantos aqui, são lá meus amigos no Instagram, mas no Instagram eu postei lá, 5 horas da manhã estava, o Mike foi comigo lá no aeroporto, 5 horas da manhã eu estava no aeroporto para viajar para o Rio Grande do Sul, postei lá nos meus stories. E no sábado, isso foi um sábado de manhã, no domingo eu estava ministrando louvor aqui na igreja. Aí, como assim, Como é que eu viajei no sábado para o Rio Grande do Sul e domingo eu estava aqui? E aí, vou explicar para você. No sábado, eu fui para o Rio Grande do Sul de manhã, ia pregar no culto à noite. E aí, quando eu peguei o avião e tinha conexão em São Paulo, fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, estava lá na televisão. Voo para Passo Fundo. Para Passo Fundo cancelado. Ô, irmão, que tristeza. Cheguei lá em São Paulo, voo cancelado. Era o próximo voo que eu ia pegar, Cancelado, eu nunca tinha acontecido isso comigo, de cancelar, já tinha acontecido de atrasar, mas de cancelar nunca tinha acontecido. Aí eu, meu Deus, o que eu faço agora? Quem que eu procuro? Com quem que eu falo? Eu fui atrás do pessoal lá, e aí, gente, preciso chegar lá, tenho um compromisso hoje à noite, e aí conversei lá com o pessoal da companhia, e eles me deram várias alternativas, Você pode ir para o outro aeroporto, desse outro aeroporto, pegar um transfer, Tudo por nossa conta lá, você pode fazer assim, pode fazer assado, tem um voo tal horário. Só que aquele aeroporto estava fechado por causa do tempo. O tempo estava ruim lá, então não ia ter como chegar naquele aeroporto de avião, só se fosse por transfer, Só que era tudo longe lá. A cidade onde eu ia pregar era uma cidade do interior também. Então, era muito chão de carro para eu ir, E aí, quando eu estava conversando lá com o pessoal, eles, não tem como chegar agora, e tal, só mais tarde, não sei o quê. Eu liguei para o pastor, falei, olha, pastor, o pastor achou até que eu estava brincando. O voo foi cancelado, o voo para ir. Aí, não, tá brincando. Eu queria estar brincando, pastor, não estou brincando, não. O voo foi cancelado mesmo, não sei o que a gente faz. Aí ele, falou, não, tenta assim, tenta assim, tenta ir para tal lugar, eu te busco, não sei o quê. Aí falei com a moça, moça, por favor, eu preciso, tal. Nada, irmãos, nada fazia eu chegar a tempo para o culto da noite, no sábado. E aí eu falei, pastor, não tem jeito, não consigo chegar a tempo. Aí falou, então vamos deixar para uma outra oportunidade. Você vem aqui numa outra oportunidade, só pede aí para eles te levarem de volta para Curitiba, arranjarem um voo para você de volta para Curitiba. E aí, voltei para Curitiba, irmãos. Eu fui sábado de manhã lá para São Paulo, de São Paulo ia pegar outro voo, só que o voo foi cancelado, não tinha como eu chegar a tempo do culto, falei com o pastor, então volta. E aí, 3 horas da tarde, estava eu de novo em Curitiba. E aí já fui escalado, para o louvor do dia seguinte, para substituir a nossa irmã Bela. E aí, foi isso, irmãos. E aí eu fiquei assim, Jesus, mas por quê? Por que, Senhor, que o Senhor me fez acordar tão cedo, acordar o Mike tão cedo para a gente ir no aeroporto, aquele dia? E eu fiquei pensativo assim. E para dizer, ser bem sincero com vocês, eu não sei até agora exatamente o propósito disso tudo. Eu tenho certeza que Deus teve um propósito nisso tudo, para o pastor lá, para a igreja lá, na minha vida também, eu posso não ter entendido completamente, mas uma coisa eu sei, irmãos, naquele dia nublado, eu vi o sol. Eu acordei 5 horas da manhã e eu vi o sol, acordei 3 horas da manhã, eu estava voando já, era 6 horas, e eu vi o sol nascer lá de cima, irmãos. Irmãos, uns passeiam de carros, outros de cavalos. Eu passei de avião naquele dia, irmãos. Passei, eu fui em São Paulo e voltei. Só fui passear de avião. Estava muito corrida a minha vida e tal, precisava de um descanso. Aí Deus falou, olha, vou te levar para passear. Tá bom, de avião. Aí fui passear de avião, vi o sol nascendo aquele dia. E foi uma coisa linda. Depois eu posso te mostrar as fotos. Tirei várias fotos da janela, sentei na janela. E foi muito bonito. Só que aquele dia estava nublado, mas eu vi o sol. E aí o que o Senhor colocou no meu coração, que era para eu adaptar aquela palavra que eu ia trazer lá no Rio Grande do Sul, para nós hoje aqui, e o tema da mensagem não podia ser outro, mas por trás das nuvens, além das nuvens. Às vezes a gente se contenta com o céu de Curitiba, não é verdade? Quando eu cheguei aqui, na primeira vez, assim, peguei o avião para vir morar aqui em Curitiba, quando eu estava no Uber indo para casa, eu olhei para o céu nublado. E eu pensei, o que que eu vim fazer aqui? Eu lá no Rio de Janeiro, que é um sol para cada um, aqui não tinha sol para ninguém. E aí, meu Deus, nublado, Jesus amado, né? Mas aí, hoje, por exemplo, está um dia lindo, meu tempo preferido, é sol e frio, eu estou feliz da vida hoje. Mas não é todo dia, né? Na maioria dos dias o céu está nublado aqui em Curitiba. Só que o Senhor quer falar aos nossos corações essa manhã é que a gente precisa olhar além das nuvens. Talvez a gente esteja com o pensamento de que o céu é o limite, né? As nuvens ali, poxa, mas o tempo está fechado. Irmãos, eu queria que desde que eu comecei a falar, na verdade, você ficasse bem atento ao que eu vou compartilhar aqui, para você pegar aí umas chaves, umas palavras, umas frases que eu vou falar aqui. Talvez nem seja a minha intenção, né, impactar a sua vida com a frase, mas pode ser que Deus fale com você numa vírgula. Então, presta bem atenção no que a gente vai falar hoje aqui. Mas, enfim, irmãos, às vezes a gente está aqui no céu de Curitiba, né, céu nublado, mas o Senhor quer falar com você e quer que você olhe além. Né, a gente tem aquela música que a gente canta, que é linda demais, da tempestade, na tempestade eu vou cantar. Acima da tempestade, acima das nuvens, está o Senhor reinando eternamente. Então, assim, a gente pode estar no meio da tempestade, mas a tempestade não abala o trono do Senhor, porque o trono dele está acima das nuvens, está além daquilo que a gente pode ver. E Deus já está falando aqui desde o louvor, irmão. Que tempo de louvor abençoado. O Senhor está falando aqui conosco. Se o Gabriel estiver me ouvindo, acho que ele não está aí sentado ainda. Mas a gente vai ter que repetir a primeira música no final do culto para acabar daquele jeito, cantando: O Senhor é bom. E a última música que foi cantada foi: Senhor, eu só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem? E a nossa palavra hoje, para você ver como a gente está alinhado. O objetivo da nossa mensagem é que o Senhor reposicione os nossos olhos hoje. Que o Senhor reposicione os nossos olhos a partir da consciência do céu. Você pode dizer isso comigo? Reposicionamento dos olhos a partir de uma consciência do céu. Irmãos, a gente precisa valorizar, a gente precisa priorizar a forma como a gente enxerga as coisas. O nosso olhar, o filtro, as lentes do nosso óculos. Quando eu vou dirigir ou quando eu vou fazer alguma coisa, eu já passo o meu óculos ali para ler, limpa o meu óculos, por favor, porque, né, vou dirigir e tal, preciso enxergar bem. Ou qualquer coisa, preciso limpar o óculos. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa importante, é quando a gente vai viver, né? A gente precisa enxergar bem. A palavra de Deus fala muito sobre os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E fala também: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, os nossos olhos são muito importantes. Se a gente tiver com o óculos sujo, a gente vai enxergar a vida diferente. A gente vai enxergar a vida mais escura, a gente vai enxergar a vida suja, sendo que, na verdade, não é a vida que está ruim, mas são os seus olhos, é a sua lente, é o seu filtro. Então, a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre o nosso olhar, sobre onde estão os nossos olhos. E aí eu vou dividir o texto que a gente vai ler em três partes. Queria que você abrisse aí em Colossenses capítulo 3. Vamos ler a Bíblia? O pastor João ficou orgulhoso, lá no Rio Grande do Sul. Colossenses capítulo 3. A gente vai dividir o texto que a gente vai ler em: olhe para cima, olhe para o lado e olhe para dentro. Fala para quem está do seu lado aí: olhe para cima, olhe para o lado, olhe para dentro. Eu não vou ler o capítulo todo, Colossenses capítulo 3, mas a gente vai meditar um pouquinho aqui, pelo menos os quatro primeiros versículos a gente vai ler junto aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo da Tua Palavra, cantando louvores a Ti. E, Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, fica à vontade entre nós, no nosso meio, essa manhã. Fale conosco, continue falando conosco, Senhor. Que nada nem ninguém atrapalhe o que o Senhor tem para fazer nessa manhã, Senhor. Que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos, abertos para o que o Senhor quer falar. E que a gente saia desse lugar transformado pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto começa falando: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O texto começa delimitando ali, dando uma condição. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, então preste atenção no que eu vou falar aqui, ó. Paulo começa o texto assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, então... Quantos aqui foram ressuscitados com Cristo? Amém. A gente... Primeiro que para ressuscitar, precisa estar morto. Então, para a gente ressuscitar, a gente morreu. E para a gente morrer, a gente precisa querer, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, não tem como ser uma morte acidental. A morte, né, do nosso eu ali, a morte dos nossos desejos, das nossas vontades, não tem como ser uma morte acidental. Não sei quantos de vocês já viram aqueles memes, né, que tem na internet, no Instagram, que a pessoa está indo ali comer uma comida fitness, né, está indo ali comer uma bananinha com aveia, alguma coisa, e aí ela tropeça e de repente cai no McDonald's. Vocês já viram? Alguém já viu esse meme? Alguma coisa assim? Pois é. Não tem como isso acontecer no Evangelho, não tem como Deus colocar o pé na sua frente, você tropeçar e cair na igreja: estou aceitando Jesus aqui. A morte e a ressurreição da nossa vida no Evangelho, ela só acontece a partir de uma decisão nossa. Então, Deus não vai colocar o pé na sua frente, você vai tropeçar e cair na igreja. Ele pode até fazer algumas coisas ali para te cercar com o amor dele, né, e você não escapar. Mas você precisa decidir, você precisa querer para ressuscitar. Vamos lá, vamos recapitular. Para ressuscitar, tem que morrer. Para morrer, tem que querer. Então, você vai decidir morrer. Amém, irmãos? Então, a gente vai decidir morrer, amém? Jesus falou lá em Marcos, coloca aí para mim, Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus falou assim, ó: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, fala comigo, se alguém quer vir após mim, só até aí, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, parte de uma decisão: se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tudo começa com a decisão de morrer. E aí, a gente decide matar o nosso eu. Gente, o Evangelho é loucura. Loucura para aqueles que não entendem. Mas para aqueles que estão dentro, para aqueles que conhecem o Senhor, faz sentido. Então, assim, o convite do Evangelho, primeiramente, é um convite para a morte. É doideira, gente, é doideira. É um convite para a morte, uma morte do nosso eu, uma morte das nossas vontades, a morte do nosso ego. Esses dias eu estava numa mesa conversando com alguns irmãos e eles estavam falando, né? Não, mas assim, assim, assado e tal. E se a pessoa não quiser? A gente estava falando: olha, a Bíblia nos orienta dessa forma, né? Deus orienta dessa forma e tudo mais. E aí a pessoa levantou a questão: e se a família não quisesse que seja assim? Se a família fizer de outro jeito? E a gente estava debatendo, né? E aí, veio na minha cabeça, gente, mas calma aí, a gente está falando de cristãos, a gente está falando de pessoas que seguem a Jesus, porque se a gente estiver falando de pessoas que seguem a Jesus, não tem mais essa, de que aí se eu não quiser, a gente abre mão do nosso querer quando a gente aceita Jesus, a gente abre mão das nossas vontades, então a gente não pode simplesmente seguir a Jesus e não negar a nós mesmos. Para a gente seguir a Jesus, a primeira coisa é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é tome a sua bênção. Se quando você aceitou Jesus, a pregação era essa, irmãos, glória a Deus que você aceitou Jesus, mas não é isso. É, se você quer vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Primeiro é cruz, não é coroa. Primeiro é cruz, não é bênção, não é vitória. Primeiro é cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Então, primeiro a gente decide, depois a gente morre, mas depois, gente, a gente ressuscita. Glória a Deus, porque o Senhor nos levanta para uma nova vida. E o livro de Colossenses fala sobre isso. Paulo está martelando ali com o pessoal de que eles já morreram para as coisas do mundo, já morreram para as coisas da religiosidade, né? A igreja de Colossos ainda estava presa em ritos, né? Em algumas heresias até, e o que Paulo está falando é, gente, vocês têm que voltar os olhos de vocês para Jesus, vocês precisam pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Se vocês foram ressuscitados, se vocês já morreram, ele inclusive fala, vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, no momento que a gente está se batizando, o que, que o batismo está simbolizando? Que a gente está afogando o velho homem ali e levantando uma nova pessoa. É claro que se você, irmão, se você não vigiar, o velho homem desafoga ali, né? Não fica tão submerso, não fica ali no batismo. Mas a gente precisa entender isso. A gente morreu com Jesus e ressuscitou com Jesus. Então, nós temos uma nova vida. O Senhor nos chamou para uma nova vida, mas para a gente viver essa nova vida, a gente precisa matar o nosso eu. A gente precisa matar o nosso ego. A gente precisa matar o velho homem. E aí, ó, o versículo continua, Marcos capítulo 8, versículo 35. Olha lá, ó. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Então, não é só uma mensagem de morte, óbvio, a mensagem do evangelho. Começa assim, mas termina com glória, termina com céu, termina com salvação. O propósito do Senhor não é nos matar. O propósito do Senhor é nos dar a verdadeira vida. Então, aquilo que a gente acha que é vida, não necessariamente é. A Bíblia diz que há caminhos para o homem, que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. Então, o Senhor, ele quer que a gente viva a verdadeira vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E o que diz o versículo 36 lá de Marcos? Marcos capítulo 8. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é isso que eu falei. Às vezes a gente está achando que aquele caminho é o melhor caminho para a nossa vida, mas a gente não sabe o final daquele caminho. E o final daquele caminho que a gente está trilhando pode ser um caminho de morte. Então o Senhor, ele quer hoje reposicionar os nossos olhos para que a gente ande pelo caminho da vida. Para que a gente não mais escolha de acordo com o que a gente vê, mas de acordo com o que ele vê, a partir desse filtro, a partir da consciência do céu, a partir do olhar para cima. Essa primeira parte é sobre isso, sobre a gente olhar para cima. É a partir do olhar para cima que a gente vai começar a fazer escolhas corretas. A gente não vai mais correr atrás das bênçãos e do mundo, ganhar o mundo. Não, eu preciso agilizar minha vida porque eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho planos e eu preciso correr atrás disso tudo. Só que o que Deus está falando, o que Jesus está falando é, e o que, que adianta no final da vida você ter tudo que você sempre sonhou e perder a sua alma? O que, que adianta você conquistar todos os seus sonhos? Nossa, eu tenho o sonho, né, de ter uma casa top, 2 andares, 5 banheiros, né, para toda a família, 2 carros, 1 emprego do ano, tudo top. O que, que adianta você conquistar tudo isso e perder a sua alma? Irmãos, a gente precisa parar de olhar somente para as coisas dessa terra Jesus, ele está falando, Paulo está falando aqui em Colossenses, pense nas coisas que são do alto, para um pouquinho de pensar nas coisas terrenas. O meu pai, ele costuma falar, meu pai é pastor lá no Rio, e ele, em diversas pregações, ele fala, você, ele ainda faz a pessoa dizer para quem está do lado, você é um ET, você, imagina, vamos fazer isso aqui, meu pai fica orgulhoso, fala para quem está do teu lado, você é um ET, você é um extraterrestre, você não é dessa terra, é isso que ele quer dizer, tá, irmão? Não é que você é feio, que você é estranho, qualquer coisa desse tipo, não, mas é que você não é dessa terra, você é um extraterrestre, você não é daqui. Então você não pode ficar com os olhos só aqui na terra, só aqui nas coisas dessa terra, você precisa olhar para o alto, olhar para cima, é isso que Paulo está falando. E eu achei muito interessante quando eu estava estudando essa passagem de Marcos, que na passagem anterior, Marcos 8, 31, Jesus está disciplinando os discípulos ali. Ele diz assim, ó, então começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Próximo. E isto ele expunha claramente. Aí olha só quem aparece na história. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então Jesus está falando ali, olha, vou morrer. Preciso morrer, preciso ser rejeitado, preciso ser humilhado. Beleza, pessoal? Aí Pedro fica com pena dele, né? Não, Jesus, que isso? Que isso, Jesus? Vai morrer, ser rejeitado? Não, o Senhor é o rei, o Senhor é o filho, né, de Deus. Como é que vai? Não, Jesus, nada disso. Você não pode ser rejeitado, não pode ser humilhado. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Próximo versículo. Gente, olha que pesado isso aqui, a resposta de Jesus para Pedro. Pedro ali tentando ser bonzinho, né? Não, Jesus, que é? Passando a mão na cabeça de Jesus. Jesus falou, Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Irmãos, que resposta pesada. Que resposta pesada. Pedro estava ali falando, não, Jesus, que é isso? Você não precisa sofrer, não. Você não precisa morrer, não. Né, Pedro ali, poxa, né, a princípio com um bom coração, Jesus fala, para trás de mim, sai fora, Satanás. Irmãos, que resposta pesada, é pesado demais. Jesus chamou Pedro de Satanás, falou, sai daqui, Satanás. Mas por quê, gente? Porque Jesus precisava passar por aquele processo. Jesus precisava passar pela cruz, precisava morrer, precisava ser rejeitado, precisava ser humilhado, para um bem maior, para que o propósito de Deus se cumprisse, né? Para que a gente alcançasse a salvação. Então, o que Pedro estava fazendo era pensando apenas no terreno, apenas nas coisas humanas, nas coisas naturais. Não, que isso, Jesus vai sofrer. Pedro não estava pensando no propósito de Deus. Irmãos, e é isso que acontece conosco. Quando a gente está pensando apenas nas coisas terrenas, apenas nas coisas terrenas e não nas coisas de Deus, o que Jesus pode estar falando para nós hoje é isso. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Porque a proposta de Satanás é essa. A proposta de Satanás é nos distrair daquilo que é eterno e nos oferecendo algo que é passageiro. Quando Jesus foi tentado no deserto, o Satanás, ele queria fazer o quê? Oferecer para ele ali o pão para matar a fome que estava na hora. Ô, você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra no pão aqui, ó. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo o que você quiser. Todos os reinos, todo o poder, é tudo seu. Satanás, ele oferece algo que é passageiro, algo que é terreno, para nos distrair daquilo que é eterno e duradouro. Irmãos, isso é muito sério. Talvez a gente esteja aceitando algumas propostas de Satanás, pensando que é para o nosso bem. Não, isso vai ser bom para mim. Isso vai ser bom para minha família. Mas isso é o quê? É proposta ou faz parte do propósito de Deus? O nosso pastor João está sempre falando sobre isso aqui. Deus não tem propostas para nós, Deus tem propósito. Amém, irmãos? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele estava num gabinete, e o irmão da igreja dele foi falar com ele, olha, pastor, eu vou precisar mudar de cidade, porque Deus mandou. Ah, é, irmão, e como que Deus mandou, como que Deus falou? Não, então, eu recebi uma proposta de um emprego melhor, vou ganhar muito mais. Ah, mas se fosse para um emprego pior, para receber menos, você não iria se Deus mandou? Qual que é o nosso critério para avaliar que foi Deus que falou? É se vai ser bom ou não? Se eu vou ganhar mais ou se eu vou ganhar menos? Seja sincero com você agora. Pense, se eu recebesse uma proposta de um emprego para ganhar o triplo do que você ganha hoje, você iria assim de primeira? Nem piscava, nem pensava duas vezes. Chegou lá o seu chefe para você. Pensa comigo, irmão, pensa comigo. Chegaria o seu chefe para você amanhã, segunda-feira, vai chegar para você, vai falar, ei, fulano, eu tenho uma proposta para você. Você vai mudar de cidade, vai trabalhar lá na filial tal para ganhar o triplo. Você topa? Tem que me responder agora, sim ou não? O que você responderia, irmão? Você oraria? Você perguntaria ao Senhor se faz parte do propósito dele você ir para essa cidade? Ou você aceitaria a proposta? O Senhor, ele quer reposicionar os nossos olhos. A gente está olhando para as coisas terrenas, a gente está olhando para as propostas do mundo e esquecendo o propósito do céu, o propósito de Deus. A gente precisa, primeiramente, olhar para cima. Pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Fala comigo, Deus não tem propostas para mim. Ele tem um propósito. Irmãos, queria que você gravasse isso. Satanás é a estratégia desde muito tempo. A estratégia dele é nos distrair. É tirar os nossos olhos do céu e colocar aqui na terra. É tirar o foco da nossa vida do céu, de Jesus, e colocar aqui na terra. A proposta dele é distrair a gente para que a gente esqueça daquilo que é eterno e a gente queira satisfazer a nossa vida com aquilo que é passageiro e transitório. E o Senhor não tem coisas passageiras para nós. O Senhor tem a eternidade para nós. Ele tem um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Quantos querem viver isso aqui hoje? Amém, irmãos. Então, queria que você pensasse aí desde já, para onde é que a gente está olhando? A gente está olhando para o céu ou a gente está olhando simplesmente para a terra? Qual que é o nosso foco? E aí, os jovens, né, chamam hoje, isso que eu vou falar aqui, de plot twist. É quando tem uma reviravolta no filme. Eu estou falando aqui sobre a gente olhar para cima. E aí eu queria ler com vocês em Atos capítulo 1, versículo 11. Fica atento nesse plot twist agora, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, e lhes disseram, só para contextualizar para vocês, os discípulos estavam com Jesus depois de ressurreto, estavam com ele lá, e Jesus subiu aos céus, né, estava ali nos momentos finais aqui na terra, Jesus subiu, e aí aparecem dois anjos e falam com os discípulos, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A gente, tô falando aqui, né? Olhe para cima, olhe para cima. A Bíblia está falando, olhe para cima, olha, pense nas coisas que são do alto. E aí a gente encontra esse texto aí, que fala, por que vocês estão olhando para cima? Porque do mesmo modo que Jesus subiu, ele voltará, ele descerá. Irmãos, tem uma coisa que precisa avivar você, esquentar o seu coração, fazer o coração pegar fogo, é essa a promessa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos abandonou. Ele não veio aqui só para aquele pessoal de antigamente, foi embora e acabou. Ele veio, começou o reino e voltou, foi, subiu aos céus e voltará para nos buscar, para concluir a obra que ele já começou. Então isso precisa aquecer o seu coração. Eu preciso confessar para vocês que quando eu era adolescente, eu ficava preocupado. Eu não queria não, espera mais um pouquinho, Jesus. Espera mais um pouquinho, espera eu casar. Eu falava, espera eu casar, avó, não sei se tem alguém aqui, se Deus está falando aí com alguns aí. Se tem alguém assim, ah, espera eu ter um trabalho top, espera eu ter um filho, espera... Eu falava para Jesus, pô, Jesus, eu bem que, né... Eu não tinha, na verdade, a cara de pau de falar, pô, Jesus, espera aí um pouquinho. Mas eu falava, né? Poxa, seria tão bom, né? Se eu pudesse casar e aí Jesus voltasse e tudo mais. Só que, irmãos, nossa, isso é uma alegria, assim, uma satisfação. Antes de casar, eu pude falar para o Senhor podia voltar agora. O Senhor podia voltar agora. Porque a gente precisa desejar mais Ele do que qualquer outra coisa. Casar é muito bom. Minha esposa é maravilhosa, gente. Casei, tem 2 meses essa semana. Casar é muito bom. Mas não tem coisa melhor do que estar com o Senhor. Não tem coisa melhor do que o nosso Senhor. E antes de casar, eu pude olhar para o Senhor e falar, Senhor, olha, se eu quisesse, eu podia voltar agora. Eu não casei ainda não, estou quase. Mas se eu quiser voltar hoje, Deus pode, tá? Está liberado. Porque a gente precisa desejar Ele acima de qualquer coisa. Tem um texto que Paulo diz, né, aqueles que aguardam e amam a sua vinda, né? Eu estou agora só aguardando a vinda dele, que a paz dele esteja, que assim seja com todos os que amam a sua vinda. Esse texto sempre me pegava, porque, poxa, amar, eu até quero que ele venha, mas amar, a ideia dele vir, amar. Irmãos, o nosso rei está voltando. Jesus está voltando para nos buscar, a gente cantou isso aqui hoje, ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, mas voltará para governar, ele voltará, irmãos, a gente precisa desejar, não é só aguardar, é desejar, é amar a vinda dele. O Senhor voltará aonde estão os seus olhos, para onde você está olhando. Talvez se você estiver olhando só para essa terra, aí vai ser difícil. Vai ser difícil desejar, vai ser difícil amar a vinda dele. Mas se os seus olhos estiverem nele, aí, poxa, pode vir, Jesus, pode vir. Eu não casei ainda não, não tive filho ainda não, não completei todos os sonhos, não conquistei tudo o que eu queria, mas pode vir porque o Senhor é tudo o que eu desejo. O Senhor é a maior de todos os meus sonhos. Estar contigo é o maior dos meus planos. A gente precisa amar a vinda dele. A gente precisa amar a volta de Jesus. E aí, irmãos, baseado nisso, de que Jesus está voltando para nos buscar, a gente precisa lembrar que nós, mais uma vez, nós não somos daqui, nós somos extraterrestres. Nós não somos dessa terra. E porque nós não somos dessa terra, a gente não pode viver como se a gente fosse dessa terra. As pessoas precisam ver em nós algo diferente, olha... Né? Como acontece comigo, quando eu estou conversando com alguém que não me conhece, a pessoa começa a perceber o meu chiado, a pessoa percebe, oh, você não é daqui, você é de onde? E aí eu falo, oh, eu sou do Rio de Janeiro e tal, e começa a conversa. As pessoas precisam perceber algo de diferente em nós, né? Porque nós não somos daqui. Então a gente não pode ter as características de um terrestre. A gente precisa ter as características, as qualidades de quem é do céu. Nós somos o povo do céu, irmãos, nós não somos o povo dessa terra. Então nós precisamos revelar Jesus, nós não podemos viver como quem é daqui. E nem como se a gente fosse viver para sempre aqui, porque Jesus está voltando. Então tenha isso em mente, Jesus está voltando para me buscar, eu não sou daqui, não posso viver como se fosse daqui. E aí, o plot twist, né? Jesus, os anjos falaram lá, por que vocês estão olhando para cá? Por que vocês estão olhando para o céu? Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para cima, quando a gente olha para o Senhor, o que que o Senhor faz? O Senhor faz a gente olhar para o próximo. O Senhor faz a gente olhar para o lado. Você pode ver aí, ó, no, na continuidade de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 17, fala de virtudes que a gente precisa cultivar. Coisas, práticas que a gente precisa abandonar. No tratamento do nosso próximo, nas nossas relações, a gente precisa fazer algumas coisas. A gente tem algumas instruções que a Bíblia nos deixou. E é isso que Jesus faz. Quando a gente está olhando para cima, a gente começa a olhar para o próximo. Porque o Senhor, Ele mesmo nos seus ensinamentos, disse várias vezes. Quando Ele falou, por exemplo, quando o Filho do Homem voltar... ele vai deixar uns do lado esquerdo, outros do lado direito. A gente, né, viveu isso aqui na prática no domingo passado pela manhã. Quem estava aqui domingo pela manhã, foi uma loucura, foi uma benção aquele culto, né? Mas a gente experimentou na prática. Uns vão ficar do lado esquerdo, outros vão ficar do lado direito. E a palavra que Jesus falou foi, quando eu estive, para os que estão do lado direito, quando eu estive com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês foram me visitar. E aí, para o lado esquerdo é, quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estive com fome, vocês não me deram de beber, comer. Quando eu estava com sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava doente, vocês não foram me visitar. E aí o pessoal pergunta, mas Jesus, quando é que foi isso? Quando é que você estava com fome e não te demos de comer? Quando é que você estava com sede? Quando é que o Senhor esteve doente? A gente nem viu, né? E a gente não foi te visitar. E aí Jesus fala, quando vocês fizeram algumas dessas coisas ou não fizeram aos meus pequeninos, a mim vocês fizeram ou a mim vocês deixaram de fazer. Então, quando a gente está olhando para Jesus, Jesus faz a gente olhar para o próximo. Jesus faz a gente olhar para o lado. Ele contou uma outra parábola nesse sentido, a parábola do bom samaritano. Tinha um homem lá jogado na sarjeta, à margem da sociedade. Passou o sacerdote e o levita, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Passaram de largo, fingiram que não viu. Ah, não, estou atrasado para o culto. Ah, não, tenho que... Foram embora. O que Jesus faz quando a gente olha para ele é, para e olha para o lado aí, ó. Tem um irmão aí, né? Então desce lá. Sara as feridas, paga o hospital, vê o que está precisando, ajuda a levantar. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, a primeira parte dessa mensagem foi olhe para cima. A segunda parte é olhe para o lado. Quando o Senhor, quando a gente olha para o Senhor, a instrução dele para nós é olhe para o lado. Revele aquilo que você está vendo em cima, revele aí. No seu trabalho, revele na sua faculdade, revele na sua escola, olhe para o lado, vê o que está sendo, o que as pessoas estão precisando. E um versículo que resume essa parte, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei um em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não tem como a gente trata mal o nosso irmão em nome de Jesus. Não tem como a gente fazer algo de ruim, não tem como a gente mentir. Estou meio ruim no nariz. Não tem como a gente mentir, não tem como a gente fazer algo que prejudique o nosso irmão em nome de Jesus. Porque não foi o que Jesus nos ensinou. Então, qual que é o critério para a gente agir na sociedade, para a gente agir no meio onde a gente trabalha, no meio onde a gente está convivendo? É, você faria isso em nome de Jesus? A gente está aqui na terra em nome de Jesus. Jesus nos deixou como seus embaixadores, embaixadores do reino. O ministério de Jesus foi o ministério da reconciliação que ele passou para nós, o ministério da reconciliação. Então nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós somos chamados de cristãos por causa de Cristo. Então, se nós não estamos representando a Cristo, nós não podemos ser chamados de cristãos. Isso aí fica para a gente refletir. As nossas atitudes condizem com as atitudes de Cristo. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. E eu queria que a gente pensasse em dois exemplos aqui. Sobre fazer as coisas em nome de Jesus. Pastor João falou, domingo retrasado, sobre a Torre de Babel. Para que o pessoal construiu a Torre de Babel? Para vocês me responderem. Para que o pessoal construiu a Torre de Babel? Pessoal, vai começar a escola bíblica em agosto, tá bom? Uma nova turma em agosto aí, você não fique de fora, toda segunda-feira às 20 horas, vai ser uma benção. Não vai ser sobre a Torre de Babel, mas você pode aprender muitas coisas aqui aproveitando para fazer a propaganda da Escola Bíblica. A Torre de Babel foi construída para que aquele povo tivesse o nome deles lembrado. Então, construiu uma torre bem grande lá, bem alta, que chegasse até o céu e mesmo que, né, eles se afastassem um pouquinho ali, eles conseguissem ser lembrados. Olha, aquela torre ali, sabe, estou longe, mas aquela torre lá foi em nome do povo tal, em nome do cara tal, em nome da minha família. Você tem construído torres, monumentos, você tem feito realizações, conquistado coisas, em nome de quem? Para o seu nome ser lembrado? O que você tem feito, você tem feito para o seu nome ser lembrado? Ou você tem feito em nome de Jesus para glorificar o nome dele? O que a gente precisa fazer não é fazer coisas para engrandecer o nosso nome, mas é para engrandecer o nome dele. E esse exemplo me marcou, o exemplo da Torre de Babel, porque era a intenção do coração, a expectativa do coração daqueles homens era chegar até o céu, era fazer o nome deles crescer tão alto que tocasse o céu, uma torre tão alta que ele tocasse o céu. Só que o que Jesus quer para nós, e isso daqui é muito importante, irmãos, a gente está falando sobre olhar para cima, só que o que Jesus quer para nós não é que a gente olhe para cima desejando subir. Presta atenção, vou repetir. Jesus não quer que a gente olhe para cima desejando subir. Jesus quer que a gente olhe para cima desejando que o céu desça. Vou repetir. Jesus não quer que a gente olhe para cima desejando subir. Ele quer que a gente olhe para cima desejando o céu descer. Desejando que o céu desça sobre nós. A Torre de Babel foi construída na intenção de subir, de tocar o céu. Só que a gente não precisa subir agora, se preocupar com essa questão de subir. A gente vai subir no tempo certo. A gente falou sobre isso aqui já. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A gente quer estar com Ele, a gente vai subir. Só que antes de se preocupar em subir, a gente precisa se preocupar em fazer o céu descer. A gente precisa se preocupar em estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Essa precisa ser a nossa preocupação hoje. O que aconteceu na Torre de Babel foi isso. O pessoal estava se preocupando em subir. E o que Jesus fala em Atos capítulo 1, né, que o pessoal está ali preocupado. Jesus, quando é que você vai fazer acontecer? Agora você já morreu, já ressuscitou. Quando que você vai restaurar o reino a Israel? Jesus fala, não vos compete saber épocas ou estações que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o propósito de Jesus não é que a gente se preocupe em subir, em reinar, em glória. O propósito de Jesus é recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, os confins da terra. Então, irmãos, eu queria que a gente tomasse esse cuidado. A gente vai olhar para cima sim, amém? Só que a gente não vai olhar para cima desejando subir. Ô, Jesus, me leva logo, não aguento mais o daqui. A gente tem obra para concretizar aqui. A gente tem um reino para estabelecer aqui. A oração de Jesus foi, venha a nós o teu reino. Não foi, leva a gente ao teu reino. Foi, venha a nós o teu reino. Então a gente precisa fazer, deixa o céu descer. A gente precisa fazer o céu descer. A gente precisa estabelecer o reino dele aqui. A gente tem que olhar para cima, não com a expectativa de subir, mas com a convicção de que em breve a gente vai estar lá. A gente tem essa certeza, nós já fomos salvos pelo poder da palavra do Senhor, glória a Deus. O Senhor nos resgatou, o Senhor tirou a gente do lamaçal do pecado, do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Estamos salvos, graças a Deus. Você pode dizer isso? Estou salvo, mas assim, bem forte mesmo, com a convicção. A gente vai gritar no 3, estou salvo. Estamos salvos, né? Para ficar mais bonito, no plural. 1, 2, 3, beleza? Estamos salvos, ok? Mas assim, grita com convicção, irmão. Entendendo o que você está falando. A gente está salvo, a gente foi salvo. Porque não por nossa obra, não por mérito nosso, mas pela obra da cruz. Amém, irmãos? Você entendeu isso aí? Então você vai gritar com tudo, amém? Para acordar os irmãos que estão dormindo aí. Você vai gritar com tudo agora no 3, amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Estamos salvos! Aleluia! Aplauda ao Senhor, irmãos. Nós já estamos salvos, a gente precisa viver a partir dessa convicção. A gente não pode viver a partir da expectativa de que nós seremos salvos. A partir da expectativa de que se eu fizer assim, se eu fizer assado, aí eu vou ser salvo. Não, a gente já foi salvo pelo poder da palavra de Jesus, pela obra da cruz. O que a gente faz agora é consequência da nossa salvação. Nós já fomos salvos e porque nós somos salvos, a gente age dessa maneira. A gente age como o apóstolo Paulo está falando na igreja de Colossos aqui. A gente precisa viver buscando o céu na terra, trazer o céu para a terra, não tentar subir a terra para o céu por enquanto. Amém, irmãos? Primeiramente, a gente traz o céu para a terra. Foi o que Jesus lembrou o pessoal em Atos capítulo 1. E só para eu tô seguindo aqui a minha colinha aqui para eu não esquecer de falar nada, irmãos. E uma coisa que é muito importante, é nossa responsabilidade, irmãos, fazer isso. Não é responsabilidade do nosso pastor, simplesmente, que a gente tenha um culto abençoado, que a gente tenha, né, uma obra grande aqui em Santa Felicidade, que a gente tenha uma igreja maior, que a gente tenha uma igreja melhor. Não é função do pastor. Não é função só do pastor, é função dele também. Mas não é só do pastor. A gente precisa abraçar essa missão. A gente precisa abraçar essa visão. É responsabilidade nossa trazer o céu para a terra. Nós fomos deixados aqui, todos nós, como embaixadores do reino. Embaixador é aquele que representa uma terra de outro lugar. Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós precisamos representar o céu aqui na terra. E uma coisa que, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou ao meu coração, isso não acontece aqui, mas acontecia muito lá no Rio de Janeiro, é que as pessoas, elas iam atrás, os crentes, irmãos, eles iam atrás de onde estava tendo o melhor culto, de onde estava tendo o melhor mover, onde a igreja pegava fogo, onde tinha a irmã do Reteté que entregava o CPF dos irmãos. Ó, teu CPF é tal, fulano que tem o CPF 152835. É o meu esse, não vou falar tudo não, para você não ter esse meu dado aí na internet. Mas a irmã chegava lá e, não, eu preciso ir nesse culto, onde a irmã fala isso. Eu preciso ir aonde acontece assim, onde o mover, onde a igreja pega fogo. Eu preciso, aqui isso não acontece. Lá no Rio de Janeiro acontecia. Só que a gente não pode, irmão, pensar dessa maneira. A gente não pode, onde é que está fervendo aí para eu ir lá, para eu experimentar? A gente precisa pensar o contrário, onde é que não está tendo para eu ir lá levar? Amém, irmãos? A gente não pode pensar onde é que está tendo mover para eu ir lá experimentar. É o contrário. A gente carrega isso aqui. Inclusive, a nossa escola bíblica foi sobre isso, foi sobre o fogo do avivamento. A gente carrega esse fogo dentro de nós. A gente tem esse potencial, o potencial de levar o fogo do Senhor para onde a gente for. Então, a gente não busca onde tem para experimentar. A gente busca onde não tem para levar. A gente precisa ter esse senso de responsabilidade. O que nos move não é o mover, não são as propostas, mas é o propósito. E isso, inclusive, é importante aqui a gente entender. Jesus é o nosso modelo, amém? Jesus, irmãos, o que, que ele fez? Ele se esvaziou e desceu, amém? Então, por que, irmãos, que nós queremos nos encher e subir? Se Jesus é o nosso modelo e ele se esvaziou e desceu, por que, que nós queremos nos encher e subir? A gente fica, oh, eu quero ser cheio, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Irmãos, a gente realmente precisa buscar mais do Senhor e tudo mais. Isso a gente já sabe. Mas o quanto que você tem se esvaziado? Como assim? O quanto que você tem se doado em prol do reino e em prol das pessoas do reino? A gente, para ficar mais claro ainda, vou dar o exemplo do bolso. Todo mundo sabe aqui o que é esvaziar o bolso. Né? É a gente pegar aquela quantia ali e investir em alguma coisa, investir num carro, investir numa casa, às vezes até na igreja mesmo, ofertar, dizimar. A gente sabe o que é esse esvaziar, mas não estou falando só desse esvaziar, estou falando esvaziar de tempo, esvaziar de esforços. O quanto que a gente tem buscado se esvaziar? A gente tem buscado muito se encher. Mas e se esvaziar? A gente está só enche, enche, enche. E você está esvaziando isso aonde, irmão? Se todo culto você está pedindo enche, onde é que você está esvaziando? Você está esvaziando na vida do irmão que está do seu lado? Você está esvaziando na vida do próximo? Está esvaziando na tua família? Você precisa se esvaziar. Foi o que Jesus fez. Jesus se esvaziou e desceu. A gente precisa se esvaziar e descer também. E descer aonde estão aqueles nossos irmãos, a sarjeta, onde estão a margem da sociedade, para trazê-los para cima. Paulo, o apóstolo Paulo, fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda mais me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo entendeu o que era se esvaziar. Eu vou me gastar, eu vou me esvaziar em prol da vossa alma. E em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele chega a dizer: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Irmãos, a gente precisa se esvaziar. A gente precisa derramar sobre as pessoas que estão do nosso lado aquilo que a gente tem recebido do Senhor. A gente precisa não só olhar para cima, mas olhar também para o lado. O Senhor está reposicionando os nossos olhos hoje. Primeiro para olhar para cima, para olhar para Ele. Segundo, para olhar para o lado. O que que você tem gerado? Paulo falou: olha, estou gerando Cristo em vocês. Como alguém que está em trabalho de parto, eu estou gerando Cristo em vocês. E eu vou me gastar, eu vou me esvaziar em prol da vossa alma. Em prol do que você tem se esvaziado? Você tem se esforçado, você tem se gastado, você tem cansado. Por quê? Irmãos, todo mundo cansa aqui, todo mundo é normal. Todo mundo cansa, eu canso também. Mas o importante é saber por que que você está cansando, irmão. Que cansar é um negócio que todo mundo, que acontece com todo mundo, ok. Todo mundo cansa. Mas por que que você está cansando? Você está cansando pelo motivo certo? Ou você está cansando por motivos terrenos? Você está cansando por um propósito celestial, por um propósito eterno? Ou você está cansando por motivos terrenos? Então, a gente precisa pensar nisso. Pelo que a gente tem se esvaziado? E a última coisa, irmãos. Eu falei, olhe para cima, olhe para o lado e agora olhe para dentro. Colossenses capítulo 3 termina falando sobre a família. A gente tem se preocupado com a nossa casa, com dentro da nossa casa? Imagino que sim, imagino que todos nós aqui, a gente se preocupe com a nossa casa. Mas como que você tem se preocupado com a sua casa? Você tem se preocupado em dar os melhores brinquedos para o seu filho, em dar um carro digno para a sua família, uma casa grande para a sua família? Essa é a sua preocupação? Isso precisa sim, precisa sim. A gente precisa investir, a gente precisa, claro, correr, né, buscar, viver, se aprimorar e tudo mais. O Senhor vai nos abençoar. Só que essa não pode ser a nossa prioridade. A nossa maior preocupação precisa ser se a nossa casa, como diz aquela canção, reflete um pedacinho do céu. Eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu. Eu quero que a minha casa seja um pedaço do reino de Deus. Eu quero que venha refletir o reino de Deus na minha casa. Essa precisa ser a sua maior preocupação. Jesus, quando ele anuncia a volta dele, olha, eu vou voltar. E ele faz uma comparação, ele compara a volta dele aos dias de Noé. Porque o pessoal estava lá festejando, casava, se dava em casamento, né, vivia normal. De repente veio o dilúvio. Vai ser assim que vai acontecer, Jesus falou. E o que que Noé fez? Noé preparou a família dele para o dilúvio. Você tem preparado a sua família para a volta de Jesus? Você tem preparado a sua casa para a volta de Jesus? Toda a sua família está na arca? E eu já estou encaminhando para o final aqui, irmãos. A gente, se a tua família toda não está na arca, a gente vai orar por isso no final. A gente precisa se preocupar com isso, irmãos. Isso precisa ser algo, motivo das nossas orações todo dia. Toda a nossa casa precisa estar dentro da arca para proteger do dilúvio. O Senhor está voltando. E nós e nossa casa seremos salvos, serviremos ao Senhor. Amém? A banda pode subir já. Eu queria contar uma ilustração que eu ouvi. Presta atenção aqui para você não se perder. É um pouco viajado, mas você vai entender onde eu quero chegar. Pense numa família de camelos. Família de camelos, ok? Filho camelo chegou para a mãe camela. Camela? Camelo? Não sei. Chegou para a mãe e falou assim: mãe, ô mãe, me diz uma coisa. Mãe, por quê? Por que que a nossa pata é estranha assim? A nossa pata é quadrada, reta. Enquanto a do cavalo é tão bonitinha, da zebra, desenhadinha ali, um negócio artístico. Por que que eu sou assim, mãe? Por que que eu sou assim? E aí a mãe fala: meu filho, calma, você é normal. Você é normal. O Criador nos fez assim para que a gente aguentasse longas caminhadas no deserto. Olha para mim, olha para o seu pai, todo mundo tem a pata assim, está tudo bem. Ok, aí Juninho, né, Camelo Júnior, Foi assim, foi para lá, depois voltou. Momentos depois voltou. Ô mãe. Mãe, por quê? Por que que a minha barriga é grande desse tamanho? Eu bebo água uma vez, depois passo dias sem beber água, mãe. Enquanto o cavalo lá, tão bonito, o passarinho bebe água ali, toda hora tá bicando uma aguinha, toda hora, né? Eles bebem água assim, tão bonitinho. Por que que a gente fica tanto tempo sem beber água, né? Esse barrigão que a gente tem. E aí a mãe fala, meu filho, calma, você é normal. O Criador nos fez assim para que a gente aguentasse longas caminhadas no deserto, né? Para que a gente tivesse ali um reservatório de água mesmo, a gente não morresse de sede. Ok, mãe, então tá bom. E aí Juninho vai. E a mãe aproveita para falar com o pai Camelo. Ô, meu amor, nosso filho tá demais hoje, ele tá com um monte de pergunta toda hora, questionamento, tal, tal, tal. E aí o pai Camelo fala para a mãe Camelo. Meu amor, a gente já foi assim, a gente já teve todos esses questionamentos, tá tudo bem. E aí, enquanto eles estão conversando, volta Juninho novamente, Camelo filho, volta para a mãe. Ô mãe. A mãe já está um pouco estressada de tanta pergunta. Meu filho, o que foi agora, meu filho? Aí o Juninho fala, ô mãe, só mais uma pergunta. Por que os nossos olhos são desse jeito, mãe? Por que os nossos olhos são caídos assim? A gente tem esses cílios grandes. Enquanto o cavalo tem um olho tão bonito, né? O cachorro, o passarinho. Esse pessoal tem um olho tão bonito, a gente tem um olho desse jeito. Meu filho, calma, meu filho. Eu já te falei, o Criador nos fez assim para que a gente aguentasse longas caminhadas no deserto. Né? Esses cílios grandes, esses olhos caídos é para proteger da areia, das tempestades, para que a gente aguentasse o calor. Calma, meu filho. Ô mãe, o que foi agora? Mãe, só mais uma pergunta. Se o Criador nos fez para o deserto, por que nós estamos aqui no zoológico? Irmãos, o Senhor não fez a nossa família para o zoológico. O Senhor não fez a nossa família para essa terra, irmãos. Talvez a gente esteja correndo atrás, a gente esteja buscando o maior conforto para a nossa família. O melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor brinquedo. Mas o Senhor não nos fez para ficar confortáveis aqui. A gente precisa buscar isso sim, mas isso não é a nossa prioridade. A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa buscar primeiro estar aonde o Senhor nos fez para estar. A gente não pode se acomodar, a gente não pode se conformar com o zoológico. A gente não pode se conformar com este século. O apóstolo Paulo também fala aos romanos, não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, não é o nosso conforto. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Feche seus olhos nesse momento. O Senhor está nos convidando hoje, irmãos, a reposicionar os nossos olhos. A olhar para cima, primeiramente. A olhar para o lado. E olhar para dentro. Esse é o momento da gente olhar para dentro. Da gente olhar não só para dentro da nossa casa, mas para a gente olhar dentro de nós. Para a gente olhar dentro de nós, como que está o meu coração? O meu coração está dividido entre duas terras? Meu coração está preocupado com coisas daqui e com coisas do céu? Ou o meu coração prioriza o céu? E as coisas terrenas são consequência? O Senhor, Ele quer exclusividade, o Senhor, Ele quer prioridade. No versículo 23 de Colossenses, capítulo 3, diz... Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Irmãos, de todo o coração. Todo o nosso coração é do Senhor. Ou a gente está dividindo as nossas prioridades, a gente está dividindo os nossos anseios. O Senhor quer exclusividade. Isaías capítulo 45, versículo 22 diz, olhem para mim e sejam salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim e sejam salvos. O meu convite, irmãos, para essa manhã, para a gente fazer a nossa oração aqui, é se você tem consciência de que até esse momento, até essa palavra, você estava com um olhar no lugar errado, venha fazer um compromisso com o Senhor essa manhã. Fale: Senhor, a partir de hoje eu vou olhar para o lugar certo, eu vou olhar com o filtro certo, eu vou olhar com as lentes certas, eu vou olhar primeiro para Ti, Senhor. Antes de todas as coisas, eu vou olhar para cima, eu vou pensar nas coisas que são do alto. Senhor, eu me comprometo em olhar para o lado, em olhar para o meu próximo, Senhor. Em tratar as pessoas como o Senhor trataria as pessoas, como o Senhor trata as pessoas. Farei tudo em Teu nome, Senhor. E eu vou olhar para dentro, Senhor. Eu vou me preocupar com a minha casa. Eu vou me preocupar, Pai, com a minha vida espiritual. E eu vou ter todo o meu coração, toda a minha família será Tua, Senhor. Estará dentro da Tua arca. Eu queria convidar você que quer fazer esse compromisso a vir aqui à frente essa manhã. E a gente vai orar junto. Eu sou o primeiro, irmãos. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu já estou aqui na frente. Eu queria convidar você a orar comigo. Enquanto essa mensagem estava sendo preparada, o Senhor estava falando comigo que tem coisas ainda na minha vida que eu não estou dando a devida prioridade. E eu preciso consertar isso. Eu preciso reposicionar o meu olhar. Toda a sua família está dentro da arca, irmão. Se não, vem aqui à frente. A gente vai orar por isso também. Se você não está olhando para o céu como prioridade, se você está ainda agarrado nas coisas dessa terra, reflita sobre isso. O Senhor nos mandou olhar também para o lado. Se você entendeu que é também responsável por essas pessoas aqui, um pelo outro, suportar, dar suporte um ao outro, escolha alguém aqui na frente para orar. Não queria que ninguém ficasse sozinho. Se você está vendo alguém sozinho aqui na frente, tem ainda pessoas aqui sozinhas aqui na frente. Tem mulheres sozinhas aqui na frente. Quando nós olhamos para cima, o Senhor nos faz olhar para o lado. Não vai ficar ninguém para trás, irmão. Não vai ficar ninguém de fora da arca. Não vai ficar ninguém para trás. Ninguém, ninguém. Reposiciona os nossos olhos essa manhã, Senhor. Tira, Pai, a sujeira dos nossos olhos, Senhor. Limpa os nossos olhos. Tira, Senhor, arranca a nossa cegueira espiritual. Pai, se nós temos valorizado demais as coisas dessa terra, reposiciona os nossos olhos, Senhor. Senhor, se nós temos buscado em primeiro lugar as coisas terrenas, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos. Nós te pedimos perdão. Ergue a nossa cabeça hoje, Senhor. Ergue o nosso olhar. O nosso socorro não vem das pessoas aqui na terra. O nosso socorro não vem da força do nosso braço. O nosso socorro vem do alto. O nosso socorro vem de Ti, Pai. Nós elevamos os nossos olhos para o monte essa manhã. Nós queremos Te ver, Pai. Nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor. Revela-Te a nós, Pai. Revela-Te a nós. Revela o Teu propósito a nós.